passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O fim do ano está chegando e é sempre a hora de fazer aquele balanço do que aconteceu nos últimos 12 meses. E no Senado não é diferente. Você lembra dos principais projetos de lei e medidas provisórias que foram aprovados? Dos temas discutidos nas audiências públicas? Quer saber quais são as perspectivas para 2023? A retrospectiva do ano no Senado é o assunto da reportagem especial do repórter Pedro Pincer. Serão 5 episódios e o primeiro deles você acompanha a partir de agora. Uma produção da Rádio Senado.
Saúde, educação, justiça, economia, relações exteriores, defesa do consumidor, inclusão. Todos esses assuntos e provavelmente qualquer outro que você tenha pensado e tenha influência direta na vida da sociedade brasileira são discutidos no Senado Federal. E a gente vai falar nesse primeiro episódio especialmente dos projetos de lei e propostas de emenda à Constituição sobre saúde e educação. Nessa área, uma das principais decisões do Senado foi a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios em articulação colaborativa dos entes da Federação na área educacional. A ideia é universalizar o acesso à educação básica e garantir o seu padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, garantir equalização de oportunidades educacionais, articular os níveis, etapas e modalidades do ensino, cumprir os planos de educação em todos os níveis da Federação e valorizar os profissionais da educação, entre outras ações. De acordo com o texto aprovado, o objetivo principal do SNE será a cooperação e a colaboração em matéria educacional entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme determina a Constituição de 88. Para o senador Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, a regulamentação do SNE é uma demanda histórica do país.
Tal demanda histórica se torna ainda mais urgente quando se consideram os desafios que enfrentamos durante a pandemia de Covid-19, que aprofundou as marcas das várias desigualdades e intensificou a necessidade da equalização das oportunidades educacionais.
Os senadores também aprovaram o projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o compromisso da educação básica com a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura entre os direitos a serem garantidos pelo Estado. Segundo o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, a situação de analfabetismo funcional é vivida atualmente por milhões de brasileiros, muitos dos quais passaram pelos bancos escolares, mas não dominam as habilidades básicas de uma pessoa plenamente alfabetizada.
De acordo com o indicador de alfabetismo funcional, 29% da nossa população de 15 a 64 anos é composta de analfabetos funcionais. Impressionante. Que enfrentam dificuldades até para compreender textos simples. É preciso que os indivíduos adquiram capacitação para leitura e para análise crítica de textos, competências que sempre foram importantes, mas que atualmente se mostram vitais em razão da velocidade das comunicações.
Na área da saúde, um dos assuntos que mais monopolizou a atenção da sociedade foi a questão da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O rol taxativo vem de uma interpretação da lei que rege os planos de saúde. Ela determina que a cobertura dos planos deve ser estabelecida pela ANS, que mantém o rol de procedimentos e eventos em saúde, o REPS. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no REPS. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto aprovado pelo Senado não foi um desrespeito à ANS, ao reforçar os critérios necessários para a garantia de tratamento ou procedimento fora da lista da agência.
O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia.
Outra proposta aprovada foi a que regulamenta a prestação de serviços de saúde à distância por meio do uso de tecnologias da informação e da comunicação. Os atos dos profissionais praticados na modalidade telesaúde terão validade em todo o país. A regulamentação amplia o atendimento para todos os profissionais da área de saúde e revoga a lei que autorizou a telemedicina na crise sanitária provocada pela Covid-19. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, enumerou as razões pelas quais a modalidade é útil.
Eu que sou da região norte do estado do Pará, um estado de dimensão gigantesca, onde não se tem condições de manter profissionais de diversas especialidades no interior remoto. E a gente pode, através da telesaúde, encurtar distâncias, facilitar esse atendimento, dar qualidade ao trabalho, enfim, salvar vidas.
No próximo episódio da reportagem especial Balanço de 2022, vamos destacar projetos aprovados na área da cultura, como a Lei Paulo Gustavo, do esporte, como a Lei de Incentivo ao Setor, e da economia, como o marco legal das criptomoedas.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.